Agora são 9 horas e 34 minutos. O Brasil tem uma polêmica que volta e meia se resolve, ou não, na sentença dos juízes. Com a Covid-19, com os casos crescentes, existe processo de vacinação que alguns discutem. Deveria ser obrigatório ou não? Tem empresas que demitiram funcionários que se negaram ou não quiseram se vacinar. E esses funcionários recorreram para a justiça. Alguns ganharam e outros tiveram que ser indenizados e outros não. A justiça ficou do lado da empresa. Mas vamos entender um pouquinho o que está por trás dessa polêmica. Para entender um pouco essa medida, o porquê que alguns magistrados ficam a favor da empresa que demite por justa causa quem não se vacinou e porquê que outros ficam do lado do trabalhador, eu tenho aqui comigo a doutora em Direito do Trabalho, professora da Universidade Estadual de Maringá, também da Unicesumar, professora de Direito do Trabalho, professora Leda Maria Messias da Silva. Professora, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson, e bom dia aos ouvintes também.
Professora,
obrigada, eu que agradeço o convite.
A honra é nossa, a gente que agradece. Professora, como é que a gente pode entender as decisões judiciais que às vezes se dividem, né? Tem sentenças que ficam a favor de empresas, que demitem funcionários que se negam a se imunizar contra a Covid-19. Aí os funcionários recorrem, a justiça às vezes fica a favor da empresa, fica a favor do trabalhador. Como é que a gente entende essa polêmica? Como é que o nosso ouvinte pode entender? Mas o que está por trás disso, né?
Na realidade, Gilson, por trás disso está a saúde coletiva, a saúde geral, né, da população. É, nós estamos aqui discutindo uma situação que envolve a liberdade individual em relação a um bem maior que é a saúde. Portanto, assim, eu já lhe digo, inclusive até comentávamos, né, a semana passada nem pude dar entrevista porque estou ainda me recuperando de uma asma. Então, existem pessoas com comorbidades, pessoas vulneráveis, também nos ambientes de trabalho, e sabemos que as pessoas não vacinadas, inclusive já tem aí pesquisa no sentido de que podem importar uma carga viral maior. Então, colocam em risco o bem maior que existe, que é a vida das pessoas. Né? Até peço perdão aí se meu fôlego não estiver muito bem, mas é em decorrência justamente de estar me recuperando da asma. Mas eu entendo, reputo muito importante esclarecer a população, fiz um esforço aqui para estar aqui junto a vocês. Uhum. Então, realmente, a justiça está correta. Só que, Gilson, nós temos que pensar o seguinte: é óbvio que é necessário dar oportunidade ao empregado a vacinar-se, de preferência, primeiro, orientá-lo, trazer à empresa essas informações de quanto é importante a vacina para todos, para a segurança, para a saúde de todos. Havendo a recusa desse empregado, adverti-lo, né? Se ele ainda insistir na recusa, aí sim pode-se aplicar a justa causa. Eu entendo perfeitamente passível. Por quê? Assim como o empregador, muitas vezes, tem o ônus, né, do dever de acomodação razoável, especialmente para quem tem comorbidades, é preciso mantê-lo em determinadas situações, em teletrabalho. Então, isso é um ônus também do empregador. Então, o empregado também tem obrigações. E uma das obrigações seria, para a rigidez do ambiente de trabalho, que ele possa cumprir a sua vacinação completa, primeira, segunda, as doses, terceiras, as doses que são oferecidas.
Professora, eu vou aproveitar essa sua colocação, eu vou complicar um pouquinho a nossa conversa, tá? Até porque algumas pessoas possam entender a complexidade dessa discussão. A senhora colocou bem aí que a empresa tem que se preocupar com a saúde do trabalhador. Se ela tem um trabalhador, por exemplo, com comorbidade, às vezes ela tem que fazer um trabalho à distância, colocar esse trabalhador numa situação de segurança, e ela tem que arcar com as condições para que isso ocorra, dar equipamentos para esse funcionário poder fazer esse trabalho e tal. Como também tem empresas em que você tem o trabalho coletivo, as pessoas têm que trabalhar juntas, ela também tem que garantir a segurança dessas pessoas, ela tem obrigação por isso. E a senhora colocou, é por isso que a empresa tem que cobrar também do funcionário que ele faça a parte dele, tá? Que ele contribua para a saúde. Aí tem uma questão importante, né, que eu queria puxar esse fio. Se de repente um funcionário que está trabalhando no home office, ele não quer se vacinar, a empresa pode obrigá-lo, já que ele está numa situação de isolamento, ou não? Aí a coisa complica.
Veja bem, se ele está em home office, talvez em decorrência, né, de algo específico, uma comorbidade, como eu disse, ou mesmo uma gestante, né? Se ele não está expondo a risco, não está expondo a risco outras pessoas, é bem diferente.
Uhum, entendi.
Tá? Então é diferente, mas a partir do momento que ele tem contato com uma coletividade de trabalhadores, ele passa sim a ser obrigado a essa vacinação. Obrigado não quer dizer forçá-lo assim. Ele pode tomar a sua decisão, ele pode, se ele não quer, sim, só que ele tem que sofrer as consequências.
Entendi. Perfeito. É diferente, por exemplo, de alguém de home office numa empresa de TI, que pode ficar em casa e trabalhar lá, do que uma atendente de uma loja de varejo, de calçados, por exemplo.
Exato, eu entendo que se ele não está em contato com outro, já está em isolamento, é como quando alguém adoece. Uhum. Ele não fica em isolamento para não contaminar as outras pessoas. Uhum. Então, se ele já está em isolamento, ok, até então. Ou então, tem um detalhe importante também, se ele apresenta um atestado médico que ele tem problemas, sofrerá problemas graves de saúde caso se vacine. Mas a gente sabe que isso é por exceção. Então aí ele teria que apresentar uma justificativa, mas simplesmente ele dizer que não vai tomar, seja lá por ideologia, seja lá porque não está com vontade ou coisa assim, ele está sobrepondo a liberdade individual dele ao direito da coletividade à saúde geral.
Ou seja,
ele... ambiente de trabalho. Um ambiente de trabalho rígido, um ambiente de trabalho saudável, decente, é um direito de todos e um dever de todos também, quer sejam empregados ou empregadores, contribuírem para esse ambiente. Porque existem outras questões no ambiente de trabalho que acontecem, não só essa questão que envolve saúde, nós vamos falar também do ambiente que pode ser degradante, um ambiente que exige metas impossíveis de serem cumpridas, que causa assédio moral. Então nós temos que pensar que não cumpre contratos que são pactuados. Então nós temos que pensar que essa rigidez do ambiente de trabalho, além de envolver a saúde, envolve muitas outras coisas. E por isso que o ambiente de trabalho é um bem fundamental de todos. Uhum. E não só o ambiente de trabalho, né? Porque o ambiente de trabalho, Gilson, ele se integra com o ambiente geral. Quando você recebe alguém que vem te entregar um iFood, ele está sem máscara e sem álcool gel, porque ele recebe um valor irrisório e não tem condições de pagar por isso, você também, o teu ambiente geral se integrando com o ambiente de trabalho daquele menino, daquele motoboy, daquele rapaz. E isso é importante garantir o mínimo de dignidade para esse trabalhador.
Ô, professor Aleda, quando as pessoas falam assim, tem gente que argumenta isso, mas a vacina contra a Covid não está no calendário de vacinas, não é uma obrigação, não existe nenhuma lei que imponha isso. Há esse argumento?
O STF já decidiu, Gilson, sobre isso. Sobre a questão da vacina, o STF já decidiu que sim, já tem decisão, não tem especificamente em relação ao trabalhador, mas geral. Que até os próprios tribunais exigem o passaporte de vacina. E todo mundo, quem é mãe e vai à escola e pai, sabe que já era exigência nas escolas do passaporte de vacina. Você tinha que apresentar carteirinhas que seu filho estava vacinado. Isso não é novidade. Até me causou estranheza tanta polêmica por se tratar dessa vacina diante de uma pandemia, uma situação de tanta gravidade que coloca tantas pessoas em risco, especialmente aquelas mais frágeis, as pessoas que têm mais de 60 anos, né? As pessoas que têm comorbidades. Então é necessário pensar no outro, ser solidário. Você tem que ter uma justificativa para isso, porque se você não tem justificativa, você simplesmente se recusa, a dispensa por justa causa ela é adequada, porque não dá também o ônus do empregador. Se demite sem justa causa, o que acontece? O empregador ainda sofre o ônus de pagar 40%, né, da multa do FGTS. Isso não é justo, por uma questão que um simples capricho dessa pessoa não querer se vacinar.
Professora Leda, aí tem uma coisa também importante. Uma contratação, vamos pegar uma outra situação. A empresa vai contratar, tem vagas lá e está entrevistando pessoas, candidatos, para fazer a contratação. Certo? Aí olha os currículos, faz aquela entrevista e descobre que a pessoa não se vacinou. Por mais que ela tenha um currículo adequado, uma pessoa que tem uma experiência profissional que interessa para a empresa pode falar assim, não te contrato porque você não se vacinou?
Eu entendo que pode, pela lógica do que estamos falando, porque ela pode dar primeiro a oportunidade dessa pessoa se vacinar. Olha, você é adequado aqui, mas, porém, vejo o que você não se vacinou. Eu vou te dar a oportunidade, então, de se vacinar. Sempre tem que dar a oportunidade. Lembra que eu falei primeiro advertir, primeiro informar. A empresa tem que falar... que traga palestrantes, médicos, para falar da importância da vacina. Depois ela adverte. E nesse íntrice, realmente, isso tem que ser algo meio dinâmico, né? E se ela não aceitar, realmente, a demissão por justa causa. Assim também na contratação. É claro que você discriminar por outras questões, óbvio que isso não é possível, mas nesse caso não entendo que seja uma discriminação, mas uma garantia da saúde geral. E como eu falava antes, ambiente geral se integra com o ambiente de trabalho. É saúde geral da população. Nós percebemos, nós já temos aí uma imensa quantidade de mortes por essa pandemia. Então, nós temos que nos preocupar com o outro. É uma questão de solidariedade a você. O risco é mínimo, isso já está mais do que comprovado. Então, um capricho de recusa, uma ideologia por recusar essa vacina, não se justifica. E nem mesmo... quando se fala de um pré-contrato, quando você ainda está...
um período de experiência.
O empregador pode, no meu entendimento, exigir, sim, que esta pessoa esteja vacinada.
Ou seja, naquele período de experiência, a pessoa não se vacina, e a empresa orienta e pede...
Orientou, falou, explicou, né, a necessidade. Tem alguma comorbidade? Tem algo que a impeça de vacinar-se? Algo grave que vai impedi-la, com um atestado médico, o médico reafirma. Sim, aí está se justificando. Pode colocar essa pessoa em teletrabalho, eventualmente.
Certo.
Né? Porque hoje em dia, quantas funções não podem ser feitas à distância? Estamos aqui dando uma entrevista à distância. Né? O teletrabalho foi algo muito utilizado, mesmo pelas universidades, pelas escolas, enfim. Então, há muitas atividades que você pode executar em teletrabalho, nem que você faça uma readaptação daquele trabalhador. Então, realmente, é possível que você use esse artifício na situação de que a pessoa realmente não possa se vacinar por uma questão de saúde. Agora, por mero capricho, o empregador também não pode sofrer nenhum ônus, né? Por mero capricho desse trabalhador.
Doutora Leda, muito obrigado, professora, por essa conversa aqui com a gente na CBN.
Eu que agradeço a oportunidade, Gilson, me coloco sempre à disposição. Um bom dia a todos e nos vemos.
Muito obrigado, professora. Conversei com a professora Leda Maria Messias da Silva. A professora Leda é professora universitária de Direito do Trabalho, trabalha na Universidade Estadual de Maringá e também no Sesumar. A professora é doutora em Direito do Trabalho. Conversamos um pouco sobre essa questão das empresas que demitem funcionários por justa causa, que não se vacinaram, que se recusam a vacinar.